Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e esse é mais um episódio do Tirando do Papel. Você já sabe, e eu já tinha comentado na nossa última conversa, que Eduardo Reis Filho, figurinha carimbada, seria super relevante para esse nosso bate-papo de hoje. Edu, seja bem-vindo aqui à nossa conversa.
Olá, Ellen. Olá, ouvintes. Mais uma vez aqui, Tirando do Papel. Vamos bater um papo aí e com certeza trazer informações de qualidade para os nossos ouvintes.
Excelente, Edu. Eu vou puxar um pouco do cenário econômico, tá? Eu sei que no começo vai ficar um pouco estranho, a gente vai falar, poxa, mas vocês estão falando de economia, o que isso tem a ver com investimentos? Calma, fique tranquilo, porque essas coisas, sim, terão uma conexão direta, né? E a gente vai amarrar as duas pontas aí para você. Então, trazendo um pouco de cenário econômico aqui, Edu, a gente tem observado ao longo dos últimos meses um reaquecimento da economia brasileira e da economia global. É claro que preocupações envolvendo a pandemia ainda estão no radar, mas, de qualquer forma, essa retomada econômica também tem ocasionado um pouco mais de pressão quando nós olhamos os preços, né? E aí com destaque para preços de alimentos, para energia elétrica, enfim. E eu queria trazer, então, na nossa pauta de hoje, esse tom e essa preocupação em relação à inflação. Ou melhor, como que o investidor deve olhar para a inflação? Vamos começar aqui do zero, Edu. Traz um contexto para a gente. O que é inflação, por favor?
Bom, olha, eu devo me curvar aqui diante do seu conhecimento sobre economia, macroeconomia, porque você é uma expert nesse assunto, né? Mas vamos lá, daquilo que eu conheço também um pouco dessa área aqui, você vai me auxiliando e a gente vai batendo esse papo aqui para que a gente tire do papel algumas informações. Então, a inflação, naquela sua clássica definição, né, é aquele aumento do nível de preços de bens e serviços que é percebido dentro de uma economia, né? Então é aquela famosa perda do poder de compra. E a gente traz um exemplo clássico. Se eu colocar aqui uma nota de 100 reais aqui no móvel da minha gaveta e retirá-la somente daqui a um ano, certamente eu não vou conseguir comprar os mesmos itens que eu compraria um ano atrás. Então, de um tempo até o outro tempo, nesse caso aqui um ano, perdi o poder de comprar. Então a inflação, ela influenciou, ela diminuiu o valor da moeda. Então a gente pode dizer assim, de uma forma bem resumida, o que é essa inflação.
Tá certo, perfeito, Edu. É justamente essa variação no preço, né? Esse movimento a gente chama de inflação. E dado o nosso passado, né? Aquela velha história, né? O que vocês fizeram no passado? Pois bem, dado o nosso passado, nós criamos diversos indicadores aqui na economia brasileira para tentar mensurar essa variação nos preços. E neste caso apareceu uma sopa de letrinhas, certo? Então vai desde IGP, IPC, INCC, enfim, essa sopa de letrinha nos acompanha. De qualquer forma, o que a gente observou ao longo dos últimos anos foi um quadro de estabilidade econômica, especialmente após a implementação do Plano Real, e dessa forma a gente começou a, entre aspas, eleger alguns indicadores de inflação como os grandes termômetros em termos de variação de preços. Nesse caso, Edu, eu acho que daria para a gente destacar aqui na nossa conversa a questão do IPCA e do IGP. O que você acha?
Exatamente, vamos lá. A gente pode falar desses dois que são os principais indicadores e é bem interessante quando você levanta aqui, né, como funcionava a inflação do passado, a inflação dos nossos pais, não é, Ellen? A gente tem aqui quase a mesma idade, onde os preços, eles aumentavam todos os minutos, né, todos os momentos, de hora em hora e tal. Então a gente tinha ali um momento de hiperinflação. Eu lembro de algumas cenas aqui lá da minha casa, meu pai fazia alguns estoques de alguns itens, né, de material escolar, três filhos, né, alguns estoques de alimentos. Então era assim que as pessoas quando tinham um dinheirinho, aproveitavam uma situação para fazer as suas compras, porque sabiam que os preços eles aumentariam no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia com a remarcação. Hoje a gente vive um cenário diferente, você muito bem contextou aí, falando sobre o plano real, e especificamente sobre o IPCA e o IGPM, que são aqui os principais hoje. O IPCA, ele é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e é o indicador oficial da inflação no país. Então, a diferença básica de um para outro, né? O IPCA, quem mede, quem faz essa mensuração é o IBGE, ele faz uma mensuração ali mensal e mostra a variação dos preços no comércio para o público final. Então, o IPCA, ele considera na conta os gastos de alimentação, de bebidas, de despesas pessoais, educação, moradia, saúde e cuidados pessoais. Além disso, ele reflete também o custo de vida das famílias das regiões metropolitanas, né, principais cidades do Brasil, com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. O IPCA também ele é útil para que o governo entenda se o índice está dentro dessa meta prevista para a inflação e se o governo está cumprindo de uma certa forma, tá?
Eu ia até aproveitar aqui, acho que vale a pena deixar bem claro para o nosso investidor, o IPCA, como você bem disse, ele é o índice que vai nortear o governo, é o índice oficial de inflação, e ele vai nortear as decisões de política monetária. Então, a cada 45 dias, os dirigentes, os diretores do Banco Central se reúnem, chamado COPOM, Comitê de Política Monetária, para decidir sobre a nossa taxa básica de juros, a Selic, se aumenta, se cai, se fica igual, enfim. O grande parâmetro para o Banco Central agir é justamente essa trajetória de inflação. Então, o Banco Central, ele olha, além, é claro, do que está acontecendo com o preço hoje, que a gente fala do corrente, ele olha também as expectativas, ou seja, o que se espera para a variação de preços nos próximos meses, nos próximos anos. E é a partir dessa conclusão, desse estudo, que ele resolve para que direção vai a nossa taxa básica de juros, Edu.
Maravilhoso. Inclusive, eu chamo aqui, né, a gente chama que o remédio para a contenção da inflação seria exatamente aí essa regulação da taxa básica de juros, né? Então, se a inflação está subindo muito, a inflação ou a taxa básica de juros, né, a Selic também, ela é utilizada como esse instrumento para tentar barrar aí o aumento da inflação. Muito bem, Eli, você é maravilhosa sobre esse assunto, sabe que eu sou suspeito para falar de você. Agora, o IGPM, que a gente estava falando aqui dos principais indicadores, né? Ao contrário do IPCA, o IGPM ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, né? Pela FGV, e registra a inflação de preços e bens de serviço e também bens de produção. Esse indicador é uma versão de um outro índice que é chamado de IGP, é calculado através de uma junção de outros indicadores, enfim, mas não vem ao caso aqui. E tem ali os seus pesos e as suas metodologias de cálculos, tá? Então, essas são as principais diferenças do IPCA para o IGPM.
Legal. Eu acho que se pudesse resumir, assim, sendo bem sucinta mesmo, eu daria uma regrinha de bolso para o investidor. O IPCA, a gente fala que é a inflação no varejo, ou seja, a inflação ao consumidor. E o IGP, ele fica mais, o IGPM, no caso, ele fica com mais uma cara de inflação no atacado. Então, ele tem uma carinha mais de custos de produção. E, portanto, quando nós observamos variação de preços de commodities, como minério de ferro, ou alimentícia, soja, milho, trigo, carnes, enfim, o IGPM, ele tende a ter um impacto um pouco maior dessas matérias-primas, de custo de produção, e, portanto, a gente acaba olhando para ele mais com uma cara de inflação no atacado, e o IPCA mais com uma cara de inflação para o consumidor, para o varejo, Edu.
Muito bem, Eli. Você, como eu disse, né, você manja muito desse assunto.
E aqui, tirando do papel, Edu, como que a inflação ela é percebida no bolso do nosso ouvinte? Eu gostei bastante do teu exemplo, mas eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais, por favor.
Então, assim, é claro que a percepção da inflação ela é diferente, né, para uma pessoa, de uma pessoa para outra. Lembramos que os indicadores eles medem os itens de uma cesta de produtos e serviços e também demonstrada ali de algumas regiões, né? Isso são as metodologias dos indicadores. Trazendo um pouco da educação financeira, se você é uma pessoa que tem aquele controle das suas finanças, está sempre monitorando os seus gastos, é possível que você tenha ali até como minimizar alguns efeitos da inflação na prática. Quando você, por exemplo, substitui algum item onde você percebeu um aumento pontual, e aí você pode mudar uma determinada marca temporariamente, você pode também optar por usar um outro tipo de serviço ou um produto durante aquele período de alta de preços, né, de um item que você identificou. Então, é possível você estar vivendo num período de inflação oficial, que ela está marcando ali, mas você tem o seu controle ali onde aquela inflação vai te atingir ou não, né? A gente pode também trazer essa reflexão.
Legal, isso é aquela história do consumidor se organizar para minimizar, ou seja, diminuir o impacto de um aumento mais expressivo em um determinado bem, para que ele não sinta diretamente no bolso. Então, a substituição de produtos aí fica uma dica bacana. Agora, trazendo isso para o mundo de investimentos, né? Eu brinquei ali no começo que a gente ia trazer um panorama um pouco mais macroeconômico, e no final a gente ligaria os pontos para trazer para a prática, para os investimentos. Como que o investidor, Edu, ele deve encarar a inflação quando nós pensamos na rentabilidade da carteira dele, nos investimentos, na hora de escolher qual produto alocar o recurso, enfim, dá uma palhinha, por favor.
Muito bem, Ellen. Então, assim, o próprio indicador de inflação pode ser utilizado no mundo dos investimentos como um benchmark. O benchmark, o que é? É aquele indicador que pode, de fato, nos orientar até mesmo em relação à tomada de decisão quando nós vamos escolher algum ativo. Então, o principal benchmark dos investimentos para medir a inflação é justamente o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo. E muitos investimentos em renda fixa, inclusive, oferecem uma determinada rentabilidade ao longo de um período específico, acrescido do IPCA, a fim de proteger o investidor daquela variação da inflação. Tá? Então, por exemplo, eu quero me proteger da inflação, eu escolho um investimento que vai rentabilizar exatamente acompanhando esse IPCA, então eu estou seguro ali, estou garantido. Se a inflação subir, os meus investimentos acompanharão a inflação. Se a inflação cair, eu vou ter ali aquela média também dessa influência da inflação nos meus investimentos. Então, um outro índice, eu falei aqui do IPCA, um outro índice você pode também utilizar com o IMAB, que é um dos indicadores que refletem também essa evolução do desempenho, mas aí já dos títulos públicos atrelados ao IPCA. Tá? Então, ele serve principalmente para que os investidores de renda fixa tenham uma base sólida para analisar e comparar os rendimentos dos títulos do Tesouro, acompanhando aí, né, esse índice de IPCA, que é o Tesouro IPCA+, e também dos fundos que são negociados através dos títulos que acompanham o IPCA também. São chamados os fundos de inflação, né, Ellen?
É isso aí. Eu gostei do que você comentou, trazendo justamente esse link para o mundo de produtos e de investimentos. Então, o investidor, ele tem como opção produtos que estão indexados à inflação, então vão acompanhar a variação ali do IPCA, ou até mesmo o IPCA mais uma taxa de juros, como funcionam os títulos do Tesouro, né? Tesouro IPCA mais, é justamente isso. Você compra, o investidor adquire um título e esse título ele está acordado que irá te rentabilizar tanto de taxa de juros, mais a variação do IPCA. Uma alternativa bem bacana que você colocou também na mesa, Edu, foi a parte do IMAB, né, e os fundos que acompanham o IMAB, porque aqui dá para o investidor a possibilidade de diversificar em termos de vencimento de títulos, né? Quando ele escolhe um título específico, ele escolhe um vencimento específico. Quando ele opta por um fundo atrelado ao IMAB, ele vai ter uma combinação com vencimentos distintos. Então, isso ajuda a pulverizar um pouco a carteira do cliente. Um outro ponto que eu queria deixar aqui de dica, Edu, eu sei que nosso papo já se estendeu demais, mas eu acho muito bacana que o investidor, trazendo essa história de inflação, ele vai se deparar com uma questão chamada juro real, né? E o que seria esse juro real? E aqui, bem grosseiramente falando, é como se nós pegássemos a taxa de juros, né? Hoje a taxa de juros corrente, e tirássemos a inflação. O que sobrou, ou seja, a diferença entre a taxa de juros nominal, né, a taxa de juros corrente, e a inflação, é chamada de juros real. E por que isso é importante? Justamente para garantir o poder de compra, como você bem mencionou logo lá no início do nosso programa, para o investidor. Chegou no final do ano, chegou no final do período, qual que foi a taxa de juros que eu tive? Ou qual foi a rentabilidade da minha carteira? Retiro da rentabilidade da minha carteira a variação da inflação, essa diferença, o ideal é que ela fique positiva, porque para o investidor, além dele conseguir consumir tudo que ele consumia logo quando ele investiu, ele vai conseguir ampliar o leque dele de produtos, justamente porque a variação, o rendimento dele ficou superior ao da inflação. Então, essa é uma dica muito importante para o investidor na hora de verificar o que aconteceu com o meu rendimento, né? Eu consegui repor a inflação. Então, foco principal aqui é, eu preciso repor a inflação dos meus rendimentos para não ter essa redução do meu poder de compra, certo, Edu?
Perfeito, Ellen. E assim, todos esses produtos que a gente acabou citando aqui, o nosso ouvinte, investidor, pode acessar através do agroinvestimentos.com.br. Você vai encontrar lá títulos públicos atrelados à inflação, pode encontrar ali fundos de investimentos, pode encontrar os ETFs atrelados também à inflação, e também muito material, muito conteúdo de qualidade através dos nossos especialistas aí, onde você pode acessar e investir com segurança, Ellen. Muito bem.
Excelente, Edu, como sempre, super esclarecedor. Só tenho a te agradecer e deixar o convite para uma próxima conversa mais uma vez. E a você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.